This program was first broadcast on Arrow FM, Wairarapa's only community access media station, and shared on Access Media with the support of New Zealand On Air.
Olá, sejam bem-vindos à Música Boa. Eu sou a Marina e no programa de hoje eu vou apresentar para vocês quatro músicas brasileiras que têm estado na minha playlist ultimamente. Não, na verdade, essa primeira música não está na minha playlist, mas eu já vi tanta gente falando sobre esse novo CD dela que eu fiquei a fim de ouvir e a primeira vez que eu vou ouvir eu vou colocar aqui. E quando a gente pensa em Anitta, a primeira imagem que normalmente vem à mente é da artista que conquistou o mundo, né, com o funk carioca. Ela quebrou barreiras para a música brasileira no mercado internacional e durante muitos anos da sua carreira vem associada a grandes espetáculos, né, coreografias, hits bem dançantes e uma figura pública extremamente estratégica. Mas de um aspecto mais interessante da sua trajetória é justamente a capacidade dela de se reinventar, né? Então, poucos artistas brasileiros conseguiram mudar de linguagem tantas vezes sem perder a relevância. E a Larissa de Macedo Machado, que é a Anitta, nasceu em Honório Gurgel, na zona norte do Rio de Janeiro, e começou cantando na igreja quando ela era criança. Aos 8 anos, ela participava do coral da paróquia do bairro, onde teve as suas primeiras aulas de canto, né? E ela aprendeu a importância da interpretação musical. Muito antes de se tornar essa estrela internacional, a sua relação com a música estava ligada à espiritualidade e à comunidade. Na adolescência, a Anitta ela trabalhou no escritório, fez o curso técnico de administração e chegou a imaginar uma vida completamente diferente da fama. Em 2010, ela publicava vídeos, né, cantando funk na internet e chamou bastante atenção para a produtora Furacão 2000. E a partir dali foi quando ela começou a surgir na mídia, né? Teve o Show das Poderosas em 2013, que mudou completamente o mercado do pop brasileiro, inaugurou uma nova fase, né, para o funk nacional. E nos anos seguintes vieram projetos internacionais, né, com parcerias com a Madonna, J Balvin, Cardi B, Maluma, Missy Elliott e tantos outros artistas. Porém, depois de atingir um dos maiores níveis de reconhecimento da música latina, né, a Anitta começou a falar publicamente sobre algo que até então mantinha mais reservado, que é a sua busca espiritual. E desde 2022, a cantora passou a comentar mais em entrevistas que vinha vivendo um processo profundo de autoconhecimento, né, aproximando das religiões de matriz africana. Então, ela estava se aproximando mais das religiões de matriz africana, né, e refletindo sobre o seu equilíbrio, propósito e a sua saúde emocional. Ela explicou também que desejava construir um trabalho que falasse menos sobre a fama e mais sobre transformação interior, e foi quando surgiu o álbum Equilíbrio. Não é nem Equilíbrio, acho que tem um escrito diferente, que lançou em abril desse ano. É um disco que marca, né, uma mudança importante na sua discografia. Em vez de priorizar apenas músicas para pista de dança, ela construiu uma obra inspirada na cultura brasileira, na espiritualidade, na natureza e na busca entre o equilíbrio do corpo, mente e alma. Ela mesma explicou, né, que não queria fazer um álbum sobre religião, mas sobre os valores representados pela fé, pelo amor e pela conexão humana. E nesse contexto, nasce Deus Existe, que é a música que eu vou tocar para vocês. É uma parceria com o grupo Ponto de Equilíbrio. A escolha da banda não poderia ser mais simbólica, né, que foi formada em 1999 no Rio. O Ponto de Equilíbrio se tornou um dos maiores nomes do reggae brasileiro, inspirado em artistas como Bob Marley, Burning Spear, Peter Tosh. O grupo sempre desenvolveu uma identidade própria, né, trazendo a letra sobre a paz, a consciência social, espiritualidade, preservação da natureza e igualdade. E ao longo de mais de 2 décadas, né, a banda conquistou um público fiel, justamente por nunca abandonar esses princípios. Enquanto boa parte do reggae brasileiro caminhou para uma estética mais comercial, o Ponto de Equilíbrio permaneceu mais ligado às suas raízes, né, do gênero, fazendo um reggae uma ferramenta de reflexão e de esperança. Curiosamente, essa parceria não surgiu por acaso, né? Os integrantes da banda contaram que a Anitta já havia demonstrado admiração pelo trabalho deles e quando surgiu o convite de participar do álbum, Eles enxergaram a colaboração como um gesto de respeito mútuo e uma oportunidade, né? A composição de Deus Existe ficou a cargo de um grupo de autores formado por King Sands, Larry, Yuri Rio Branco, Melly e Carolzinha, enquanto a produção foi conduzida por Yuri Rio Branco. A música foi construída para dialogar diretamente com o conceito do álbum, né? Funcionando por um momento de pausa dentro da narrativa. Em vez de apresentar um discurso religioso, ela fala sobre a transformação pessoal, né? Qualidade de vida e a capacidade de se reencontrar sentido nas coisas mais simples. A primeira fase da música, né, representa uma metáfora muito bonita quando a contrapõe a ideia de encontrar um pote de ouro sem perceber o arco-íris. É uma crítica, né, delicada ao modo como muitas vezes a gente persegue conquistas materiais e deixa de escapar, né, a beleza do caminho. Isso que a Anitta vem falando bastante nessa trajetória dela. Durante anos, ela esteve associada ao sucesso, ao reconhecimento internacional e às grandes realizações profissionais, né? E nessa canção, ela parece dizer que essas conquistas não significam nada quando você não contempla a vida nas coisas mais simples. Um outro momento importante acontece quando a música fala sobre deixar para trás as opiniões alheias, né? E seguir em frente. Há uma maturidade emocional bem evidente nessa passagem. E a Anitta viveu grande parte da carreira sob a intensa exposição pública, recebendo elogios e críticas diariamente. E ao cantar sobre enganar a cabeças ocas e encontrar a liberdade, ela parece compartilhar, né, uma conclusão construída ao longo dos anos nos holofotes. O refrão traz talvez a frase mais poderosa da música, que é a afirmação de que, apesar dos momentos mais difíceis, ainda existe algo maior sustentado a caminhada. E ela explicou que o termo representa muito mais uma experiência de conexão e equilíbrio e esperança do que uma religião específica, né? A segunda parte da letra muda completamente o foco e passa a valorizar cenas cotidianas, né? Passar o dia com a família, passear com os cachorros. É como se dissesse que a felicidade não está nas grandes conquistas, e sim nas coisas mais simples. Musicalmente, Deus Existe também representa uma ruptura importante na carreira da Anitta. A base é construída sobre um reggae tradicional, né, uma guitarra marcada, o contratempo característico do gênero. Diferentemente do funk, onde a pulsação convida imediatamente o movimento corporal, né, o reggae cria um espaço para a contemplação, né, um ritmo que parece que desacelera, permite que cada frase seja absorvida com calma, né. A interpretação vocal acompanha essa proposta também. A Anitta, ela canta de uma maneira mais contida do que dos seus outros trabalhos. E não há excesso de ornamentação nem demonstrações técnicas, né? Sua voz soa próxima, quase que conversando com você. E é quando entra também os vocais do ponto de equilíbrio. E tem um clipe, né, que foi mostra paisagens naturais em Minas Gerais, águas associadas ao Oxum, né, que é uma estética contemplativa. E talvez seja por isso que Deus Existe chama tanta atenção, né? Não é apenas uma mudança de estilo musical, é uma mudança de postura artística dela, e a canção mostrou uma Anitta menos preocupada em impressionar e mais interessada em dividir uma experiência de transformação. Então, vou tocar para vocês agora Deus Existe, da Anitta, com Ponto de Equilíbrio.
Pote de ouro e não vi arco-íris. Gastei meu tempo sem admirar. Cabeças ocas cheias de palpites, querendo me desequilibrar. Finge que nem ouvi, fui adiante. Eu já não sou mais como eu era antes. Tô conhecendo a liberdade, fazendo as pazes com a felicidade. Bateu neurose, quase que perdi a mão. Mas se eu tô aqui é porque Deus existe. Valeu, parceiro, eu vou passar a visão. Eu fiz de tudo, ri na cara do limite. Bateu neurose, quase que perdi a mão. Mas se eu tô aqui é porque Deus existe. Peguei uma casa de frente pro mar. Foi junto comigo, quem faz qualquer canto tem cheiro de lá. Uma música pra dançar, que faz sentido ser quem eu sou.
aluguei uma casa de frente pro mar. Foi junto comigo, quem faz qualquer canto tem cheiro de lá. Levei os cachorros pra passear, dei beijo de língua no meu amor. Tem sempre uma música pra dançar, aqui faz sentido ser quem eu sou.
É qualidade de vida, passei o dia inteiro com a minha família.
Vocês acabaram de ouvir Anitta com Ponto de Equilíbrio, cantando Deus Existe, e que fala um pouco de espiritualidade, né, o sentido da vida. E agora a gente vai para outra música que fala de um amor que floresce de outra maneira, né? É uma música dos Gilsons. Então, os Gilsons é uma banda de música brasileira contemporânea, é formado por José Gil, João Gil e Francisco Gil. Todos da família do Gilberto Gil, são o João e o Francisco são netos, enquanto o José é filho do próprio Gilberto, e o Francisco é filho da Preta Gil. Então, a música que eu vou tocar para vocês é Minha Flor. O grupo ele nasceu em 2018, ele já tocava em alguns projetos do Gilberto Gil e finalmente lançaram um CD dele. Uma das músicas mais conhecidas dele foi Várias Queixas, uma composição de Herbert Viana, gravada pelo Lodum em 2002. A versão dos Gilsons ganhou milhões de reproduções nas plataformas digitais, né? E a partir dali lançaram um EP Várias Queixas em 2022. E o primeiro álbum de estúdio para a gente acordar. O disco consolidou uma identidade marcada, né? Por harmonias vocais delicadas, um violão bem trabalhado. E surgiu Minha Flor, né? Em 2024-2025, os Gilsons viveram um período muito intenso, além das turnês internacionais. Também teve a morte da Preta Gil. E são processos que eles passaram durante a criação desse segundo álbum, né? Então, veio um título extremamente significativo, que é Eu Vejo Luz em Maior Proporção do que Eu Vejo a Escuridão, que foi lançado em março de 2026. E essa frase resume quase uma filosofia de vida, né? Não significa ignorar o sofrimento, mas escolher conscientemente enxergar a esperança apesar dele. E os integrantes afirmaram que o disco representa um amadurecimento artístico e emocional, né? Um trabalho construído a partir da ideia de seguir em frente, mesmo depois de perdas. E foi quando surgiu Minha Flor, né? Curiosamente, a música começou de uma forma bastante diferente do que normalmente acontece. O João Gil levou uma melodia ainda sem letra, por Arnaldo Antunes, que é um dos maiores poetas e compositores, né, da música brasileira. E o Arnaldo ouviu apenas a linha melódica e devolveu a composição praticamente pronta, né? Encontrando palavras que pareciam ter nascido junto com aquela melodia. E os próprios Gilsons comentaram que ficaram impressionados, né, com a forma como a letra encaixou perfeitamente no clima da música. Mais tarde, depois da morte da Preta, Francisco contou que passou a enxergar a canção de outra maneira, embora ela não tenha sido escrita originalmente para sua mãe. Ele disse que, ao ouvi-la depois da sua partida, parecia impossível não fazer uma associação, né? Para ele, a música ganhou um significado completamente novo e se transformou quase numa conversa com a ausência, uma homenagem voluntária, né? E acabou sendo dedicada em memória a Preta Gil, essa música. A gravação também carrega um enorme simbolismo, que tem a participação do Caetano Veloso, Moreno Veloso e Tom Veloso, reunindo duas famílias fundamentais, né, para a música brasileira, os Gils e os Velosos. E mais do que uma participação especial, é um encontro, né, entre gerações. E é bonito perceber que as vozes não parecem para chamar atenção para si mesmas, né? Elas entram com um coro de acolhimento, quase com uma família inteira abraçando quem está ouvindo. E ao analisar a letra, a gente percebe que ela trabalha com imagens muito delicadas, né? Logo no início, a figura do mar aparece como um espaço de transformação, né? Nas religiões de matriz africana, o mar representa um nascimento, um acolhimento, despedida e uma renovação, né? Quando a canção menciona Iemanjá, não faz isso apenas como uma referência religiosa, mas como um símbolo, né, da mãe que recebe, que protege, que transforma. O mar deixa de ser apenas a paisagem e passa a representar um ciclo da vida, né? Um outro aspecto também bonito de perceber é que a música sugere que há momentos em que a arte deixa de ser entretenimento e passa a se formar uma conversa com aquilo que a gente sente, que a gente não consegue explicar, né? É uma ideia muito presente na história da música brasileira, cantar de uma forma elaborada a dor, né? De agradecer, de lembrar. E há também aquela imagem delicada de quando a composição compara o amor a uma flor que se abre no chão. Normalmente, né, a gente pensa na flor como algo que cresce em jardins cuidadosamente cultivados. Aqui, ela brota onde menos se espera, né? É uma metáfora que surge, que o amor verdadeiro, ele nasce justamente nos momentos de maior vulnerabilidade. Não é um milagre repentino, mas uma construção, né, silenciosa. E como diz a própria canção, não se trata de algo sobrenatural, e sim de uma inspiração, né? De perceber a beleza e continua existindo, mesmo depois das perdas. Minha Flor representa também um maior passo artístico, né, dos Gilsons, e é reconhecido por canções de clima solar, marcadas por violões, grooves, leves, forte influência de afro-baiana. A música começa com a introdução orquestral delicada, que é algo pouco comum na discografia do trio. Aos poucos entram os violões, né, o violoncelo, o trompete e percussões bem discretas, e mais adiante tem uma batida eletrônica sutil, né, mostrando uma tradição e uma modernidade que podem conviver sem conflito. Outro detalhe também é o vocal, né? Os Gilson sempre foram conhecidos por ter uma influência evidente de Gilberto Gil e também da música negro norte-americana. E em Minha Flor, você percebe que assume um papel diferente, né? Em vez de simplesmente enriquecer o refrão, eles criam uma sensação de comunidade, com a presença do Caetano, Moreno e o Tom, reforça essa impressão, né? Não existe uma voz protagonista ali naquela música. É uma melodia que também merece destaque, que eles evitam grandes explosões emocionais, eles crescem levemente, respeitando o silêncio entre as frases, né? E talvez seja por isso que Minha Flor emocione tanto, né? Ela não tenta convencer ninguém de nada. Não faz declaração, não dramatiza o sofrimento. Apenas lembra que algumas pessoas continuam florescendo dentro da gente. Então, vou tocar para vocês Minha Flor, dos Gilsons, com participação dos Velosos.
aceitou, na maré levou. Foi então, que meu canto se tornou uma oração. Agora eu sei que ela será o meu amor. Agora eu sei que irá comigo aonde eu for. Não é nenhum milagre, é só inspiração, como uma flor que se abre no chão.
Vocês acabaram de ouvir Minha Flor, do Gilson, com participação do Velosos. A próxima música é uma do Caetano Veloso. Vou mudar um pouco, vamos falar de solidão. Outro sentimento, né? É, sozinho. Ela fala da solidão que existe mesmo quando a gente está cercado, né, de pessoas, da saudade que continua presente depois que um relacionamento termina. E da dificuldade, né, de muitos de nós de termos em aceitar o silêncio deixado pela ausência de alguém. Essa música ficou conhecida por Caetano Veloso, né? Mas não é uma composição dele. Ela foi escrita por Peninha, que é um nome artístico do Antônio José da Silva. Ele nasceu em 1945 em São Paulo. E antes de se tornar um compositor, ele trabalhou como músico de baile, né? Cantor, instrumentista. Nos anos 70 começou a gravar discos, mas foi como compositor que ele realmente deixou um legado, né, na música brasileira. E ao contrário de compositores como Chico Buarque ou Belchior, ele frequentemente utiliza referências literárias e metáforas mais complexas, né? O Peninha sempre acreditou que uma boa canção precisava conversar com qualquer pessoa. Talvez por isso que tantas das suas músicas tenham atravessado gerações, né? Além de Sozinho, ele escreveu sucesso como Sonhos, eternizado por Peninha, depois regravado por diversos artistas e Matemática. A primeira gravação de Sozinho aconteceu em 96, na voz da cantora Sandra de Sá. A interpretação tinha uma pegada mais soul e pop, né, coerente com a trajetória da artista, mas apesar da qualidade, a música passou meio que despercebida. E foi quando o Caetano, em 98, preparava um álbum, né, Prenda Minha, com um projeto ao vivo gravado no Rio, teve a ideia, né, de revisitar músicas brasileiras que ele admirava, e ele ouviu Sozinho. Ele ficou profundamente tocado pela simplicidade da letra e percebeu que era uma daquelas canções raras que praticamente qualquer pessoa poderia se reconhecer. A gravação, então, aconteceu. Não era a música de trabalho principal do disco, mas depois acabou alcançando níveis altos, né, nas paradas. E ficou marcada na voz do Caetano. O Caetano, ele nasceu no Recôncavo Baiano, em 42. Ele cresceu numa família onde arte e cultura faziam parte do cotidiano, né? Se mudou para Salvador muito jovem. E foi nesse ambiente que ele conheceu Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, Tom Zé, e que mudariam, né, a música, o cenário da música brasileira. Em 67, ele liderava com Gil o movimento conhecido como Tropicália. Era um dos momentos mais revolucionários da cultura brasileira. A proposta era romper, né, as barreiras entre música popular, rock, bossa nova, samba, cultura nordestina e as influências internacionais. E então o Brasil cresceu bastante misturando todas as culturas. E a Tropicália não era apenas um movimento musical, né? Era uma proposta estética e política. Questionava costumes, né? Desafiava o conservadorismo e propunha uma nova maneira de enxergar o país. E essa postura teve consequências, né? Em 68, com o endurecimento da ditadura militar e com a 1-5, o Caetano e o Gil foram presos e foram exilados para Londres, né? Num período inglês, transformou profundamente a sua maneira de compor. O Caetano passou a escrever muito sobre saudade, pertencimento, identidade e memória. E ele voltou ao país em 72. Como um artista bem mais maduro, né? E com diferentes estilos. O Caetano, ele não deixou de se reinventar. Gravou discos experimentais. Quando chega os anos 90, ele já era reconhecido, né, como um dos maiores intelectuais da música brasileira. E talvez seja por isso que a leitura de Sozinho seja tão especial, né? Ele não interpreta a música como um cantor apaixonado, desesperado. Ele canta como alguém que viveu exatamente aquele processo, que compreende a saudade. E essa maturidade aparece desde a primeira frase. A letra, ela descreve alguém tentando seguir a vida depois do fim de um relacionamento. Mas em vez de falar apenas do sofrimento, ela revela algo mais profundo, né? A dificuldade de você reorganizar a própria identidade quando a pessoa amada vai embora. É interessante perceber que praticamente não existem acusações. Não há raiva, não há desejo de vingança. Tem apenas um vazio. E ele transforma situações extremamente comuns, né? O Peninha, um olhar para a casa vazia, esperar um telefonema, em experiências universais, né? Mesmo quem nunca viveu aquela história de amor, ele consegue reconhecer aquela emoção, né? Quando um relacionamento termina, a gente sente falta da pessoa, da rotina, dos pequenos hábitos, das conversas. Não é apenas uma ausência física, né? Também tem o desaparecimento de um modo interior de viver, né? E a música Sozinho é uma aula de elegância. A gravação ao vivo do álbum Prenda Minha começa apenas com o violão e são grandes arranjos ao longo do início, toda a atenção recai sobre a voz, o silêncio passa a fazer parte da música e depois entra discretamente o piano, né? O baixo acústico, a bateria tocada com extrema delicadeza. Não é exagerado, a harmonia também é muito bonita. A música parece simples para quem escuta, mas tem bastantes acordes, né, sofisticados. E cria uma sensação permanente de instabilidade, né? Como se o chão emocional nunca tivesse completamente firme. Essa escolha conversa perfeitamente com a letra, né? A música, ela traduz harmonicamente. Outro aspecto fascinante é a interpretação da voz, né, do Caetano. Ele praticamente sussurra algumas das frases. Quanto maior a dor, mais delicada ele canta. E é muito bonito de se ouvir. Então, vou tocar para vocês agora essa música Sozinho, do Caetano Veloso.
Às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando, acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus segredos e planos secretos. Só abro pra você, mais ninguém. Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? A gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala. fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Yeah, 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 yeah. Onde está você agora?
Vocês acabaram de ouvir Sozinho, do Caetano Veloso. E para finalizar, eu tenho mais uma música, mudando um pouco o ritmo agora. É uma música do João Gomes, que é um fenômeno, né, agora da música nordestina, da nova geração. Ele nasceu em Serrita, no sertão do Pernambuco. O João Gomes cresceu ouvindo Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Trio Nordestino e tantos outros artistas, né? E um sucesso que veio rapidamente, né? Em 2021, durante a pandemia, músicas como Meu Pedaço de Pecado, Aquelas Coisas, Se For Amor, explodiram nas plataformas digitais e ele se tornou um artista que é responsável em trazer, né, o piseiro e o forró contemporâneo a públicos que não consumiu, né? Então teve um aspecto mais interessante da sua carreira, que foi justamente o respeito pelas próprias raízes, né? O João nunca abandonou a sanfona, a zambumba, o triângulo e a estética musical nordestina. Ao lado dele a gente tem o Maestrinho, que é um dos maiores sanfoneiros da atualidade, que nasceu em Itabaiana, Sergipe, e começou a tocar ainda criança, incentivado pelo pai, né? Também cresceu ouvindo todos os clássicos do forró. E a terceira pessoa que a gente tem ao lado do João Gomes nesse CD que ele lançou é o JP, que é um paulista de Osasco, que construiu uma trajetória bastante diferente dos outros. Desde cedo ele estava ligado à MPB contemporânea, o Soul. E aí ele acabou, a partir de 2010, né, especialmente pelo cuidado com as composições e pela delicadeza da sua interpretação, se destacando, né? E o seu trabalho passou a chamar a atenção. Foi nesse encontro que nasceu o projeto deles três, chamado Dominguinho, que foi lançado em 2025, que é mais do que um álbum, né? Um projeto que eles fazem até uma tour para celebrar a música brasileira. E o nome faz referência tanto ao clima de um domingo tranquilo quanto ao mestre Dominguinhos, que é um dos maiores sanfoneiros, né, da história do país. Gravado praticamente ao vivo, né, em um ambiente intimista, o disco reúne violões, sanfona, percussão leve e vozes em primeiro plano. E foi nesse ambiente que surgiu Lembrei de Nós, que é uma música composta pelo JP, um artista que costuma escrever a partir das próprias experiências, né, e observações do cotidiano. E se você for analisar a letra, a gente percebe que ela evita qualquer dramatização exagerada, né? Não há acusações nem promessas de reconciliação. É um momento específico, alguém que inesperadamente é atravessado por uma lembrança. E a memória afetiva, ela raramente avisa quando ela vai aparecer, né? As pessoas, às vezes, basta uma música tocar no rádio, um cheiro, você vê uma pessoa, uma foto, que acaba que volta à nossa memória, né? E é sobre isso que a música fala. A expressão Lembrei de Nós parece simples, mas carrega uma enorme profundidade, né? O uso do pronome nós mostra que o personagem não sente apenas falta da pessoa, ele sente aquilo que os dois viviam juntos, né? Ela não fala apenas da saudade do outro, fala também da saudade de uma versão de nós que ficou naquele relacionamento, né? Lembrei de Nós é um verdadeiro encontro entre diferentes tradições brasileiras, a sanfona do Maestrinho, né, que é um grande condutor do fio da canção, com a voz também deles, tem os acordes sofisticados do violão, que aproxima da MPB contemporânea, e é uma característica bem interessante desse projeto Dominguinho deles, Dominguinho, né, que eles fazem juntos. As três vozes, né, também exercem um papel bem diferente nesse projeto. O João Gomes traz o sotaque sertanejo, né, pernambucano, e uma interpretação mais emocional. O JP oferece uma delicadeza, e o Maestrinho entra como um elemento de equilíbrio, né, entre eles. Então, eu vou tocar para vocês essa música e eu espero que vocês curtam. Lembrei de nós, do João Gomes, Mestrinho e JP.
Quando o sol vai, você vem pra competir com as estrelas. Do seu amor sou refém. Você é minha certeza. Hoje eu lembrei de nós, embaixo dos lençóis, viajando sem sair do quarto, sonhando acordado. Você é meu norte, minha sorte, não me deixe, me deixa mais forte, a razão do meu corre. Você me envolve, você me resolve.
Você é meu norte, minha sorte, não me deixe, me deixa mais forte, razão dos meus corres. Você me envolve,
você me envolve,
você me resolve.
Vá. Mestrinho JP, solta a voz, irmão.
Quando o sol vai, você vem pra competir com as estrelas. Do seu amor sou refém. Você é minha certeza. Hoje eu lembrei de nós, debaixo dos lençóis, viajando sem sair do quarto, sonhando acordado.
Você é meu norte, minha sorte, não me deixe, me deixa mais forte, a razão do meu corre. Você me envolve,
você me envolve,
você me resolve. Já tá.
Você é meu norte, minha sorte, não me deixe, me deixa mais forte, a razão dos meus corres. Você me envolve,
você me envolve,
você me resolve. Você é meu norte, minha sorte, não me deixe, me deixa mais forte, razão dos meus corres. Você me envolve,
você me envolve,
você me resolve.
Você é meu norte, minha sorte, não me deixe, me deixa mais forte, a razão do meu corre. Você me envolve,
você me envolve,
você me resolve, você me resolve.
Vocês acabaram de ouvir Lembrei de Nós, do João Gomes, Mestrinha e JP. E essas foram as canções do programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!